הנה נשמת אברהם, יצחק בן ישראל, יעקב בן שולן. Na véspera de Yom Kippur, se costuma fazer kaparot. Na verdade, não precisa ser obrigatoriamente na véspera de Yom Kippur, geralmente se deixa para a véspera de Yom Kippur, mas muita gente já faz antes, durante esses 10 dias entre Rosh Hashanah, não são 10, né? Nesses 7 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. O costume de kaparot é aquele que fazem com galinha, o costume mais difundido. Existe aqueles que fazem com peixe, tem aqueles que fazem com dinheiro. Se fala o trecho que está escrito no Machzor, Bnei Adam, etc. E depois se gira, se é homem vai ser um galo, se for mulher vai ser uma galinha, se for com peixe, se for com dinheiro, o que for, se gira em torno da cabeça, quando se fala Zé Khalifati, etc. E são 3 vezes, se gira em torno da cabeça. E no caso da... quando é um animal, se fala que ele vai morrer e nós vamos entrar para... um ano de vida. E no caso do dinheiro, se fala que esse dinheiro vai para Tzedakah e nós vamos entrar para um ano de vida. O conceito básico para se fazer isso com o galo, com a galinha, é para que a pessoa pense, enquanto as coisas estão acontecendo, principalmente depois que faz a Shechitá na galinha, que na verdade a quantidade de pecados que eu fiz esse ano mereceria que fizessem isso comigo, mas como Hashem tem compaixão, Hashem é misericordioso, então não está acontecendo isso comigo, então é um momento para a pessoa de fato fazer chuva pelo que ele fez. Na véspera de Yom Kippur, nós temos que intensificar nossos preparativos para esse dia tão sagrado. Então, aqueles que não conseguiram antes já se desculpar com amigos, etc., aproveitar a véspera de Yom Kippur, pedir desculpas, como nós vimos ontem, se a pessoa tem algum prejuízo que ele causou para alguém, ele precisa indenizar, ou se ele roubou alguma coisa, precisa devolver. Então, pelo menos já se comprometer antes que ele vai, de fato, devolver, mesmo que depois de Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur, a tefilá de manhã, já na véspera nós não falamos Tachanun, porque é um dia muito especial. E de manhã nós não falamos Mizmor Letodá. Por que que nos fala Mizmor Letodá? Os faradim falam Mizmor Letodá. Os ashkenazim não falam Mizmor Letodá. Por quê? Porque o Mizmor Letodá que nós falamos de manhã, o capítulo 100 do Teilim, é referente, em lembrança, ao Korban Todá, Korban de agradecimento que era trazido no templo. Mas existe uma regra que você não pode fazer um korban, trazer um korban no Beit HaMikdash, se não vai dar para consumir ele até o prazo final dele. E uma vez que o prazo final desse korban vai invadir Yom Kippur, então na véspera de Yom Kippur não se faz korban todá. Já que não se faz korban todá, nós também omitimos na tefilá, já que ele é paralelo ao korban todá. À tarde, na reza de Minchá, em primeiro lugar, existe o costume que antes da reza de Minchá, nós fazemos de forma simbólica Malkot. O que é Malkot? Na Torá existem diversas penas. E uma das penas que existem são 39 chicotadas. Dependendo da pena, dependendo da falha que a pessoa cometeu, do pecado que a pessoa cometeu, existe essa pena no tribunal. O tribunal julgava, se chegava à conclusão que de fato ele cometeu aquilo, então ele levava 39 chicotadas, que na verdade isso é um resumo muito grande, porque tinha um médico especialista no tribunal que analisava quantas chicotadas essa pessoa aguenta. Não vão dar 39 se ele é uma pessoa fraca. Eles davam, no máximo, 39, o número que a pessoa, pelo médico ali, ele vai aguentar essas chicotadas. E por isso, simbolicamente, na véspera de Yom Kippur, antes de Minhá, nós também fazemos isso. Porque, afinal, no decorrer do ano também fizemos pecados que deveríamos apanhar se tivesse hoje um tribunal. Então, nós fazemos simbolicamente e pedimos para Hashem nos perdoar enquanto isso está sendo feito. Então, por isso... se fica na mesma posição que a pessoa tinha que ficar no tribunal na hora de ser chicotado, que é ficar ajoelhado no chão de quatro, quer dizer, com as mãos apoiadas em alguma coisa, pode ser na cadeira, que seja, e a pessoa pega um cinto de couro e bate nas costas dele em formato de segol, um de um lado, outro do outro, e um no meio, mais para baixo, nas costas da pessoa, e vai pronunciando, tem vários costumes, o que se fala no decorrer. Então, a pessoa que bate sempre vai falar Vehura Hume Haperavon, vai falar essa frase três vezes, que o piedoso vai perdoar pelo pecado, etc. E falando três vezes dá exatamente 39, que esse versículo tem 13 palavras. E a pessoa que está apanhando, em alguns costumes também costuma falar o mesmo versículo, outros a pessoa se apoia com uma mão apenas no chão, na cadeira, e com a outra mão ele bate no peito e fala Shamnu Bagadnu, pedindo perdão para Hashem. É um momento também a pessoa refletir. Depois disso, na reza de Minchá, nós temos a reza um pouco mais comprida. Por quê? Porque nós já falamos o vidui. Já colocamos agora aqui na tefilá, nós falamos o vidui, a confissão al-chet, que se faz perante Hashem no decorrer de Yom Kippur, nós já falamos em Minchá, quando nós fazemos a Amidá em voz baixa. Logo no final, hoje em dia, todos os mahzorim têm, no começo já, a tefilá de Minchá, da véspera de Yom Kippur, montada, não precisa ficar encaixando no sidur comum. Também na véspera de Yom Kippur, é uma mitzvah comer. Assim como no dia 10 de Tishrei é uma mitzvah jejuar, existe uma mitzvah no dia 9 de comer bem, comer bastante. Então, por isso, deve-se fazer pelo menos duas refeições nesse dia. Então, uma refeição, como se fosse um almoço, antes ainda da reza de Minchá, de preferência. A pessoa come uma refeição boa, e depois disso ele vai rezar Minchá, que se reza uma hora, uma e meia, depende da sinagoga, e depois disso se volta para casa para se preparar para Yom Tov, e depois vai ter uma última refeição do dia mais próximo do início de Yom Kippur, chamada Seudah Mafseket, onde também se come halá com mel, e etc, etc. É uma refeição. Dessa forma, você comeu duas refeições nesse dia e você está dando a importância para esse dia. Lógico que um dos conceitos para se comer bem nesse dia é para que a pessoa possa fazer um bom jejum. Então não é só comer, é beber também bem, para poder estar hidratado, para aguentar o jejum. Além disso, também não se deve comer comidas pesadas, principalmente na última refeição, porque depois isso vai fazer mal para o jejum da pessoa, vai se sentir pesado, não faz bem. Comer comidas leves, mas comidas nutritivas e comidas que deem força para a pessoa aguentar depois o jejum. Também na véspera de Yom Kippur, se vai ao mikve. Todos os homens devem ir ao mikve na véspera de Yom Kippur, mesmo aqueles que no decorrer do ano não costumam ir no mikve véspera de Shabbat, véspera de Yom Tov, todos os dias, tem vários costumes. A véspera de Yom Kippur é uma obrigação para todos os homens irem ao mikve, de preferência ir antes de Minchá ainda, para que a pessoa possa rezar Minchá e fazer Al-Het já depois do mikve, já puro para o dia sagrado. Além disso, nós estamos falando que a véspera de Yom Kippur é um dia importante. O dia de Yom Kippur, embora nós não comemos nele, obviamente, mas de qualquer forma nós devemos dar a honra que esse dia merece. Isso significa que não somente vestir roupas bonitas para o dia de Yom Kippur, mas também que a mesa em casa também esteja com toalha. Mesmo que eu não vou comer nada, a toalha de Shabbat, a toalha de Yom Tov, deve estar estendida na mesa durante todo o dia de Yom Kippur, que é também uma forma, Likdosh Hashem Mechubad, uma forma de honrar o dia sagrado de Hashem. E, logicamente, também, quanto a roupas, a pessoa deve vestir uma roupa bonita, não precisa ser obrigatoriamente uma roupa de Yom Tov, uma roupa de festa, mas uma roupa que ele usa num Shabbat, por exemplo. Não um dia de alegria, Yom Kippur. Um dia sério. Não é igual Sukkot. Depende, cada um sabe. se ele tem aquele terno que ele costuma usar só para Yamim Tovim, para Pesach, Shavuot, Sukkot, não precisa usar esse em Yom Kippur. É um dia sério, usar um terno de Shabbat, por exemplo, alguma coisa do gênero. Também se costuma rezar no Yom Kippur vestido de branco. Então, mesmo mulheres também, muitas mulheres costumam vestir roupas, a própria roupa que ela veste, alguma roupa branca, também para lembrar desse dia tão especial. E os homens, a roupa que tiver, e por cima dela se costuma vestir o kitl, uma roupa branca, para a pessoa fazer a tefilá no dia de Yom Kippur. Também, um outro detalhe importante, véspera de Yom Kippur, momento tão especial, momento que nós queremos abençoar nossos filhos. E por isso, mesmo esses que não costumam abençoar os filhos todos os Shabbatot do ano, na véspera de Yom Kippur, todos costumam abençoar os seus filhos, e isso vale mesmo para netos. Pode o avô abençoar o neto também, uma coisa muito louvável. E então, se costuma falar para meninos, Yesimcha Elohim Kefraim Vechim Nashe, que Hashem te coloque como Efraim Menashe, Yevarechecha Hashem Yishmerecha, etc., Abrachá do Kohen. Para meninas se fala Yesimech Elohim que Sarah Rivka Rachel Veleah, que Deus se coloque e que faça como Sarah Rivka Rachel e Leah, e depois Yevarechecha Hashem Yishmerecha. E em seguida existe também um trecho Yehi Ratzon, uma tefilá que se faz para Hashem, muito muito bonita e muito emocionante, pedindo para Hashem para que o filho siga o caminho correto e tenha sucesso em tudo que ele fizer, etc, etc. Quem quiser pode me pedir depois da tefilá, eu acho que eu tenho ainda aqui comigo xerox dessa tefilá. Só para terminar, na véspera de Yom Kippur também se acende as velas de Yom Kippur em casa. As velas se acendem na véspera de Yom Kippur, tem as velas das mulheres e tem a vela do homem. São coisas separadas e independentes. A vela que o homem acende, obviamente, sem brachá. Se costuma que cada dono de casa, pelo menos, acende uma vela que vai arder durante todo o Yom Kippur. E dessa vela, quando terminar Yom Kippur, quando a pessoa fizer Havdalah, ele vai pegar fogo dessa vela para fazer a brachá da vela na Havdalah. Essa é uma vela que o dono da casa acende. Além disso, tem as velas também que a mulher vai acender, velas de Yom Tov. No caso desse ano, a véspera de Shabbat e Yom Kippur. Então, a mulher vai acender as velas e falar Ladlik Ner Shel Shabbat e Yom Kippurim. As duas coisas. Em seguida, a mulher vai fazer a brachá de Shehreyanu. E aqui vale comentar um ponto extremamente importante. Quando nós vamos chegar na sinagoga, nós também vamos fazer a brachá de Shehreyanu, porque não tem Kiddush. E tem que fazer a brachá de Shehreyanu pelo Yom Tov. Então nós vamos fazer a brachá de Shehreyanu logo depois do Kol Nidrei. Se as mulheres fizeram quando acenderam as velas, então elas agora não podem fazer de novo. É uma vez só no Yom Tov. Então tem que as mulheres saber que quando elas chegam na sinagoga, vão ouvir a brachá que os homens estão fazendo, elas não fazem de novo se elas já fizeram acender as velas. Mas um detalhe muito importante, muitas pessoas querem poder ainda vir de carro para a sinagoga na véspera de Yom Kippur. Se ainda não entrou em Yom Kippur, não tem nenhum problema de vir de carro, deixa o carro aí até depois de Yom Kippur. Mas, quando a mulher for acender as velas, precisa lembrar de dois pontos. Primeiro, ela não pode receber ainda Yom Kippur. Se ela receber, ela não pode entrar no carro. Então, se ela quer ainda andar de carro, primeiro, precisa acender as velas bem antes, para dar tempo de pegar ainda o carro e ir até a sinagoga, e chegar na sinagoga ainda pelo menos 5 minutos antes de entrar Yom Kippur. Então, as mulheres que não vão acender as velas, devem, antes de acender, condicionar. Eu vou acender as velas de Yom Kippur, mas ainda não estou recebendo Yom Kippur, eu só vou receber quando eu chegar na sinagoga. Como?
Quanto tempo antes do Shabbat?
Lagnica. Sim, é visto foi antes do Flagminto, depois do Flagminto, já é no caso que já está. Agora, um outro ponto muito importante, que a mulher ao acender as velas de Yom Kippur, está condicionando que ela não recebe Yom Kippur, perfeito. Mas ela não pode fazer a brachá de Shehreyanu. Isso vale para todo Yom Tov. No momento que a mulher faz a brachá de acender as velas de Yom Kippur ou de Yom Tov, ela ainda não recebeu obrigatoriamente Yom Tov, se ela condicionou que não quer receber ainda e tem tempo de fato, não está acendendo em cima da hora. Mas quando ela faz a brachá de Sheheyanu, automaticamente para ela é Yom Tov. Então uma mulher que quer eventualmente pegar o carro para ir para a sinagoga antes de Yom Kippur, precisa condicionar que não recebe, não recebe Yom Kippur ao acender as velas. E número dois, não fazer a brachá de Sheheyanu sobre as velas. Quando ela vai fazer Sheheyanu, junto com os homens na sinagoga. Essa é uma mulher que vai sim fazer junto com todo mundo na sinagoga. Esse é um ponto importante, as pessoas lembrarem nas suas casas e para as mulheres que conhecem, para elas não cometerem e não profanarem Yom Kippur logo no começo.